Bom dia! Neste momento, iniciaremos a teleconferência das indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Taiar, das Indústrias Home SA. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2010. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores no endereço eletrônico www.home.com. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Santa Bárbara do Oeste, estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro, e Luiz Cassiano Rosolém, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do segundo trimestre de 2010. Após a apresentação, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, senhor Livaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. Temos a satisfação de contar com todos novamente para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2010 das Indústrias Home. Podemos observar nos resultados que já postamos em nosso site que, se compararmos o desempenho desse trimestre com o equivalente ao ano de 2009, todos os índices tiveram performance bastante superior, seja no crescimento do faturamento ou no lucro líquido. Genericamente, podemos afirmar que o nível de atividade econômica continuou em um bom nível nesse trimestre. Porém, observamos que o ímpeto inicial de recuperação da crise já foi amainado, onde o novo nível de atividade já foi atingido e que, trimestre a trimestre, os crescimentos se darão mais pelo crescimento controlado da atividade econômica do que por recuperação da crise. Observamos que a formação bruta de capital fixo no primeiro trimestre foi bastante alta, de 26%, novamente demonstrando a correlação com o nível de crescimento do nosso negócio. O nível de utilização da capacidade instalada se mantém a recuperação, com alguns setores já atingindo valores anteriores à crise econômica e com o empresariado confiante no ambiente de negócios. Por todos os aspectos aqui apontados, não podemos manter o guidance apresentado aos senhores em outubro de 2009, onde ainda vivíamos a crise e algumas incertezas pairavam no ar, como a continuidade ou não do PSI, projeto promovido pelo BNDES de redução das taxas de juros, que na época tinha validade até dezembro de 2009, que posteriormente foi estendido para junho de 2010, de juros de 4,5% ao ano, e que agora irá até dezembro de 2010, com juros de 5,5% ao ano. Portanto, estamos revisando nossas previsões para o ano, considerando que iremos faturar de 35% a 40% a mais em 2010 com relação a 2009 e que nossa margem EBITDA situará entre 14% e 17%. Maiores detalhes serão fornecidos no decorrer desta apresentação ou durante a sessão de perguntas e respostas. Passo agora a palavra para o Cassiano, que fará as suas considerações.
Obrigado, Livaldo. Bom dia a todos. Eu gostaria que todos movessem para o slide número 3, que são os destaques desse trimestre. A entrada de pedidos foi muito boa, bastante sólida. A gente lembra que no segundo trimestre a gente tem a feira da mecânica, é uma feira que acontece em maio e que sazonalmente leva o nosso trimestre a uma entrada de pedidos forte, mas isso foi realmente verificado e constatado. A gente teve de entrada de pedidos esse trimestre 208 milhões. A receita operacional líquida cresceu em relação ao primeiro tri 15,5% e em relação a 2009 61%. Esses crescimentos em relação a 2009 são bastante fortes, porque, como a maioria dos senhores sabem, a gente é uma empresa bastante cíclica e quando a gente começa a retomar e tem uma formação bruta de capital fixo forte, o crescimento ele é consequência. A carteira de pedidos para os próximos trimestres está bastante forte, 225 milhões. Fechamos com uma carteira nesse segundo trimestre de 2010, ainda bem sólida e até cresceu um pouco em relação ao primeiro tri de 2010. A gente espera estar entregando isso nos próximos trimestres. O EBITDA, como o Livaldo apontou, já fez uma margem de 14,1%, o que faz com que a gente revise o nosso guidance. A gente já tem um melhor cenário de 2010 e eu vou estar num slide específico comentando sobre o novo guidance. A máquina para plástico teve um crescimento de receita forte, já esperado. Se vocês olharem a carteira de pedidos de máquina para plástico no primeiro trimestre de 2010, ela já mostrava que a receita no segundo tri seria forte. E a Home produziu e numerou sua máquina 150 mil, um marco para a Home nesses 80 anos. Agora em junho nós também estamos comemorando 80 anos de fundação e no trimestre entregamos a máquina 150 mil. Movendo para o slide número 4, a participação da receita máquina ferramenta no semestre ficou com 64%, máquina para plástico 26%, fundidos usinados 10%, a participação de máquina para plástico está cada vez mais forte, consistente, decorrente principalmente do mercado doméstico, da entrada de pedidos no mercado doméstico, que está bastante forte e cada vez mais crescendo com a unidade de sopradora. Formação bruta de capital fixo no slide 5, bastante sólido, 26% no trimestre. A gente não espera esse tipo de crescimento para os próximos trimestres, mas a gente espera sim que a formação bruta de capital fixo continue crescendo a bons níveis. No slide número 6, o índice de confiança do empresário, ele continua num patamar ainda bastante forte, com 63 pontos, ainda acima de 2008 ou um pouco acima dos níveis de 2008. E 2007. Na utilização da capacidade instalada, bem menos volátil agora o nível de utilização. A gente já nota aí nos últimos 3 ou 4 meses um nível de utilização já estável, que é muito bom. Isso significa que essas indústrias vão começar a comprar ou já começaram a adicionar capacidade para que se mantenha num nível de utilização estável. Então, a gente está também bastante confortável com esse nível de utilização da capacidade instalada agora no início de 2010, nesse gráfico até maio, que é quando nós temos os dados, e hoje sairá os dados de junho. Na parte, no slide 8, comentando um pouco sobre os setores que a gente mais vendeu máquinas ferramentas esse trimestre, prestação de serviço continua sendo mais forte, 21%, mostrando uma retomada dos pequenos e médios, nossa característica de clientes, bens de capital continua forte, pesquisa e ensino esse ano, como eu já havia antecipado, vai ser um ano em que a gente vai vender muito para pesquisa e ensino. Então, vai ser um ano que pesquisa e ensino, principalmente escolas técnicas, principalmente o Senai, que é um dos principais clientes nesse setor, vai se destacar. Indo para o slide número 9, embalagens esse semestre, ou mais especificamente esse trimestre, de segundo trimestre de 2010, foi muito forte, voltando já a uma normalidade, embalagens em relação a 2009, é um dos setores principais dessa unidade de negócio, automotivo muito bem, linha branca, o primeiro tri foi muito bom, temos perspectivas já para o segundo semestre nesse setor. Enfim, todos os setores em máquinas para plásticos estão se destacando. E na fundição, caminhões, que é o principal, hoje está com 70% da receita. Isso significa que, se a gente olhar caminhões e agricultura, eles hoje correspondem a 87% do faturamento de fundidos e usinados. E ele basicamente é uma das nossas linhas automatizadas da fundição, onde a gente tem também bastante usinagem, é quem realmente está forte, já está com dois turnos, enfim, a gente, esses dois setores estão demandando muito os fundidos mais pesados, mais ligados a bens de capital e à energia, principalmente energia eólica, ainda está muito aquém do passado, a gente ainda está trabalhando com os novos clientes e a gente espera para 2011 já voltar com esses setores, que é também o setor que a gente mais investiu em 2008 e 2009 com ampliação. A entrada de pedidos no slide número 10, já comentado nos destaques, segundo o TRI 2010, 208 milhões, bastante forte, bastante sólido e com, claro, o efeito da feira. Mas mostra uma entrada de pedidos aí 81% acima do segundo TRI de 2009 e 31% acima do TRI anterior. No slide número 11, a gente tem a receita operacional líquida histórica, as margens históricas e as do trimestre. A gente já tem o segundo trimestre com EBITDA de 11,4%. Já acima do primeiro tri e já bastante sólido. Movendo um pouco para a página 12, a gente já vê uma estabilidade no mercado externo, ainda está longe de recuperar, mas pelo menos não está mais se deteriorando. Se a gente olhar semestre contra semestre, a gente está praticamente igualado em termos de mercado externo, de vendas para o mercado externo. Europa continua sendo o nosso principal mercado, os Estados Unidos também importante, com 30% da receita no trimestre. Na página 13 dá para ver bem como a gente está conseguindo melhorar nossa produtividade com volume e com uma produção mais estável e sólida. Estamos diluindo mão de obra, estamos diluindo outros custos operacionais e o material vem aumentando a sua participação na estrutura do custo. Aqui só tem o CPV. Nosso CPV, em teoria, seria hoje 67% variável e o restante fixo. Mão de obra seria semi-fixo. A gente quer voltar a níveis históricos. Ainda não voltamos, mas estamos no caminho para voltar. O SG&A, ou a parte de despesa operacional, como a maioria dos senhores sabem, ele se comporta de uma maneira muito mais fixa. Lógico, a gente tem algumas despesas lá variáveis, como fretes, como incentivo de vendas e algumas outras que são em função de receita, mas a grande maioria das despesas na despesa operacional são mais fixas do que variáveis. Indo um pouco mais no detalhe, na página 14 das margens, a gente tem uma margem bruta de 35,6%, bastante acima, ou 5,6 pontos acima do segundo trimestre de 2009. Em relação ao primeiro trimestre de 2010, a gente caiu 0,4%, mas, na verdade, vocês vão ver, por unidade de negócio, a gente melhorou em máquinas-ferramenta, melhorou em máquinas para plástico, infundidos eu vou explicar no slide por unidade de negócio e a grande motivo para a margem bruta ficar um pouco abaixo do primeiro tri de 2010 foi o mix. A gente teve muito mais máquinas para receita com máquinas para plástico esse trimestre do que com máquinas ferramentas, então isso mostra uma margem bruta um pouquinho inferior ao primeiro tri de 2010, mas bastante sólida. O EBITDA ficou em 23,7 milhões, a gente ainda tem nesse trimestre o efeito dos gastos com os nossos assessores para a aquisição da Hardinge. Nós devemos ter um pouco desses gastos também no terceiro tri. A oferta não foi estendida em julho. Esse efeito no EBITDA foi de 2,3 milhões nesse trimestre, o que dá no semestre um efeito de 4,2 milhões. Se a gente não tivesse esse efeito, a margem EBITDA nesse trimestre seria de 15,5%. O lucro líquido, se não tivesse esse efeito no EBITDA de 2,3 milhões, o lucro líquido cresceria mais 1,5 milhões, ou seja, o próprio efeito do EBITDA já líquido do imposto de renda. E o lucro líquido do semestre seria acrescido de 2,8 milhões. Na página 15, a gente tem os volumes de vendas e de receita por unidade de negócio, máquina para plástico, como já esperado pela carteira que a gente tinha de máquinas para serem entregues nesse segundo trimestre. Foi o grande destaque, um aumento de 85% em relação ao trimestre anterior. Em número de unidades, 43%, são unidades mais pesadas, por isso esse incremento de receita. Em máquina ferramenta, a gente teve um leve declínio em receita de 6,6% em relação ao trimestre anterior. Em unidades vendidas, praticamente flat, 2,3%, também mix, não teve redução de preço de venda, mas como a gente está entregando mais máquina convencional e máquina leve, principalmente para a parte para o setor de ensino de escolas técnicas, dá esse efeito de mix. E no fundido dos usinados, a receita cresceu bem, cresceu 32,8% para 17,8 milhões e o número de tonelagens também alto, 24,5%. Na página 16, eu acho que tem as margens, eu só gostaria de comentar a margem de fundidos e usinados, que apesar do crescimento da receita, ela ainda ficou um pouco abaixo do primeiro trimestre de 2010, tanto a margem bruta como a margem operacional. Tem um efeito aí, que é o efeito da depreciação, a gente teve quase R$1 milhão a mais de depreciação esse trimestre em relação ao primeiro tri de 2010, isso porque alguns equipamentos instalações da unidade nova de fundidos passaram a ser usados com uma maior utilização desses equipamentos, e aí a gente passou a depreciá-los. Alguns deles estavam sendo depreciados só em um turno, alguns não estavam sendo depreciados por não estar sendo utilizado, a gente não pode depreciar se a gente não está utilizando, e agora com uma maior utilização a gente passa a depreciar, então teve um efeito de R$1 milhão, quase R$1 milhão na margem bruta e na margem operacional dessa unidade de negócio. Margem bruta de máquina ferramenta subiu 1,5% em relação ao primeiro tri, e a margem bruta de máquina para plástico 2,8%, muito em função de volume e de ganho de produtividade nesse trimestre. A nossa posição financeira no slide 17 continua bastante forte, dívida líquida praticamente R$5,9 milhões, quase zero. Nosso caixa está bastante alto ainda, bastante forte, R$235 milhões. Nosso endividamento 240,8, a grande maioria com endividamento para expansão, para exportação, junto ao BNDES. na página 18, mais como informativo, o desempenho da nossa ação em relação ao Bovespa nos últimos 2 anos. Na página 19, governança corporativa, para quem não conhece a Home tem um dos mais altos grau de governança corporativa, está no novo mercado, enfim, entrou no índice de sustentabilidade no final do ano passado, já adotou o IFRS desde 2007, já adotou todos os pronunciamentos contábeis dos CPCs antecipadamente. Então, a Home, realmente, em termos de transparência, a gente tenta ser o mais, estar no mais alto grau sempre. E na página 20, a revisão do nosso guidance. Então, o crescimento de receita que a gente espera agora para o ano de 2010 em relação ao ano de 2009 é um crescimento de 35% a 40%. A margem EBITDA para o ano de 2010 a gente espera que fique entre 14% e 17%. O CAPEX não deve ter alteração, a gente deve estar próximo dos 45 milhões no final do ano. Esse guidance ele tem uma premissa, que é a manutenção do atual crescimento econômico local, doméstico, e estabilidade do câmbio nos níveis atuais. É, claro que vocês sabem que a gente é bastante cíclico, se a gente tiver algum problema macroeconômico maior com o país, a gente vai ser afetado, e se a gente também tiver alguma surpresa boa ou o crescimento ainda mais forte do que veio vindo, a gente também deve ser afetado positivamente. Esse é o cenário que a gente vê, mantendo o atual cenário econômico. Antes de passar para as perguntas e respostas, eu também já gostaria de convidar vocês e que, para quem tiver interesse, já reservar a agenda. No dia 17 de setembro, então daqui um mês e meio mais ou menos, um pouquinho mais, a gente vai estar fazendo o primeiro Home Day. Então nós vamos estar organizando esse Home Day de tal forma que quem tiver interesse vai ter a oportunidade de estar presente a uma apresentação de todos os diretores da Home para falar um pouco de cada área e fazer uma visita a todas as nossas instalações. Então, só para repetir, a data desse evento será no dia 19 de setembro e a gente vai ter maiores informações sobre isso no site ao longo desse mês de agosto. Desculpa, 17 de setembro. Tá? 17 de setembro, uma sexta-feira. A gente vai ter maiores informações no site ao longo das próximas semanas para fazerem as reservas, enfim, para quem tiver interesse em participar. Eu abro agora para as perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, a nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Marzotto, da M-Square.
Bom dia, Cassiano, Livaldo, Sérgio, parabéns aí pelo resultado.
Olá. Bom dia.
Deixa eu fazer uma pergunta assim, em relação à despesa de venda. Vocês estavam rodando aí mais ou menos no patamar de 13 e poucos milhões. Nesse trimestre veio 17. Teve alguma coisa assim que seja não recorrente que aconteceu?
Gabriel, o Cassiano que está falando, nas despesas de vendas deste trimestre, a gente acaba tendo maior frete pelo volume,
certo.
Maior incentivo de vendas, então é onde tem um pouco de variável na despesa com vendas, e uma despesa de quase 0,9 milhões a mais do que, por exemplo, no primeiro tri, que é a despesa com as feiras, com a feira especificamente. Então, é uma despesa recorrente nossa no segundo trimestre, tá?
Entendi.
O Gabriel, esse é o tipo de despesa de frete, de comissão que eu gosto de pagar.
Faz sentido. E só voltar um pouco ali na despesa gerais administrativa, vocês comentaram aí que tem 2,3 milhões da despesa da Harding. Como que vocês alocam isso nos segmentos? Na máquina ferramenta, na injetoras e na função?
É, a maior parte fica em máquina ferramenta pela própria natureza. É, fundição praticamente não leva nada disso e máquina ferramenta também não.
Não, máquina para plástico.
Máquina para plástico, desculpa.
Tá certo. E se vocês puderem comentar um pouco de Home Europa, a gente pelo menos consegue, Home Europa, Sandreto, o que quer que seja, vocês já conseguem ver uma recuperação de receita aí, pelo menos você usa, olha ali os dados do ITR, você vê com 11 milhões de receita no trimestre, que é um crescimento bem forte de receita. Isso já tem a ver com aquele regime de CKD que vocês estão implementando?
Não, Gabriel, a gente está com um programa de produção na Europa já que foi estabelecido o ano passado. A gente, nesse segundo trimestre especificamente, a gente está fazendo campanhas e está mais agressivo em preço para poder estar vendendo esse estoque. A unificação da linha, que a gente já conversou em outras reuniões, ela é prevista para iniciar no começo do ano que vem e por isso, talvez um pouco mais forte agora, com um preço mais agressivo para, inclusive, mostrar nossa cara e deixar a marca Sandreto cada vez mais forte para o lançamento do novo produto. O lançamento do novo produto acontece agora em outubro, na K, lá, e as vendas realmente desse novo produto começam só no começo do ano que vem.
Certo. E uma última perguntinha em relação às injetoras, a parte de plástico. Quanto de utilização de capacidade vocês estão hoje? Então, o nível de receita é muito alto.
A parte de plástico, é difícil falar um pouco do nível da capacidade só porque ela acaba, em teoria, tendo que utilizar muitas das outras unidades Fabris da Home. Eu tenho que fazer usinagem na 11, eu tenho que fazer, enfim, várias setores da Home fornecem para a unidade de plástico. Tá? Na parte de montagem de máquinas para plástico, o que a gente vem fazendo, a gente vem aumentando a área de montagem, mas sem aumentar o prédio. A gente está construindo uma linha de produção para as mais leves, para tentar utilizar melhor ainda a área de montagem, e alguma parte de subconjunto e estoque que tinha dentro da linha de montagem, a gente está trocando ele de lugar para aumentar, enfim, a capacidade de montagem. Mas isso faz parte do nosso trabalho do dia a dia, de estar entendendo onde tem gargalos e o que a gente pode fazer para melhorá-los, sem também ter que fazer muito investimento.
Esses projetos de Lean Six Sigma têm ajudado bastante a gente melhorar a ocupação, principalmente das montagens, com muito baixo nível de investimento, praticamente investimento de manutenção. Então, realmente a gente tem ganhado muita produtividade e ganhado áreas de montagem, principalmente para essa área de plástico, que é onde a gente tem verificado um crescimento bastante interessante.
Certo. E um último ponto aí de fundidos e usinados, vocês voltaram a ter alguma participação de automotivo carro, né? Isso é uma mudança de estratégia ou foi alguma coisa mais oportunística?
Não, nós não voltamos, não. Automotivo que está aqui é automotivo comercial, que é caminhões.
Caminhões, caminhonete.
Automotivo carros teve 3%.
3%,
De alguma coisa que a gente precisou fornecer pontualmente, alguma peça que a gente já fornecia e voltou essa peça, enfim, para a linha de montagem. Mas não é onde é o nosso foco e isso não deve estar crescendo muito.
Tá certo. Mais uma vez, parabéns e brigadão.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Bruno Giardino, do Santander.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao segmento de fundidos e usinados. Vocês esperam já, ainda em 2010, apresentar a margem operacional positiva? Isso é possível? E a segunda pergunta é se vocês já têm sentido alguma desaceleração em termos de vendas por conta do processo eleitoral.
Bruno, eu volto. Nós estamos observando que, no caso de fundidos em especial, essa demanda de caminhões e implementos agrícolas tem feito com
que a gente até já esteja praticamente programando
ir para um terceiro turno
na nossa linha automática. É, no caso específico da linha mais pesada, que é onde a gente fez um investimento maior, onde também os processos de desenvolvimento do fornecimento de peças são mais longos, nós estamos com muitos projetos em andamento de desenvolvimento dessas peças.
É, um vetor que está sendo bastante importante para a gente
são esses leilões de energia eólica que ocorreram e alguns ainda que devem ocorrer esse ano.
Isso tem efetivamente
demandado uma procura por desenvolvimento bastante elevada.
O que a gente
espera mais é que a recuperação maior
se dê
no ano de 2012. Nós não estamos esperando uma
elevada recuperação. O fechamento do ano, em termos de margens da fundição, pode consideramos que podemos atingir o break-even até o final do ano. Mas, como resultado do ano, ainda haverá impacto a ser considerado.
Então, isso é mais relacionado com a
parte da fundição.
Só recordando,
a segunda pergunta era mesmo...
A eleição. Ok. O que nós observamos, eu acho que isso mostra muito... naquele gráfico da página 5 da formação bruta de capital,
se você pegar a inflexão da curva que ocorreu nos últimos 3 trimestres,
você vai ver
que a tangente é uma tangente que aponta
muito agudamente
um crescimento muito alto. O que a gente já observa
é que para
esse trimestre o comportamento seria mais parecido de uma tangente que ocorreram lá nos anos de 2007 e 2008. Então, há uma curva que ela passa a ter uma certa
amortização em termos de angulação.
Então, existe a sazonalidade nossa de entrada de pedidos bastante forte no segundo trimestre. O terceiro trimestre, a entrada de pedido normalmente, apesar de ter algumas feiras em setembro, ele não é tão forte quanto o segundo trimestre. E o que a gente está esperando é que, com uma melhor entendimento do que vai ocorrer na eleição, apesar dessa eleição ser bastante previsível em termos dos candidatos que estão
concorrendo, o fato dos
5,5% do programa do BNDES terminar no final do ano, a gente
hoje não tem
nenhuma indicação que isso continue
ou não, apesar de
que a linha de financiamento de máquinas tradicional
com TJLP mais
por volta de 4,5%,
essa nós não temos dúvida nenhuma que deve continuar. A dúvida é única e exclusiva
se mantém os 5,5% ou se tem ainda um degrau para voltar àqueles níveis anteriores.
Então,
isso a gente pode acreditar que provavelmente no último trimestre desse ano existe a possibilidade de a gente ter uma boa entrada de pedidos.
Tá, então, só para sumarizar, então é esperado uma certa acomodação aí no terceiro tri.
Correto.
Que não necessariamente tem a ver com eleições.
Correto.
Natural
do nosso negócio.
Tá. E com relação à margem de fundidos, ela pode já ter o break-even em 2010, mas o retorno completo só em 2012.
É o que a gente tem em 2011,
isso.
2011 ou 12?
11.
Tá legal. Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta é do Sr. Augusto Ensick, da Morgan Stanley.
Bom dia, senhores. Pergunta em relação ao mix dos produtos e também a mudança no preço médio que a gente vem calculando. Talvez seja um pouquinho cedo, mas tem alguma visibilidade enquanto aos pedidos já desse mês? Se teve vai ter de novo uma mudança no mix que também muda o preço médio dos produtos?
Eu não posso falar, Augusto, ainda desse terceiro trimestre. O que eu já havia comentado é que a gente está entregando ao longo de todo o ano muitas máquinas pro Senai, que é a parte do setor de escolas técnicas ou de educação, como a gente chama. Então, esse mix de produtos, ele deve continuar dessa forma. A gente começou as entregas em fevereiro ou março deste ano e vamos estar entregando isso até início do ano que vem, num ritmo relativamente constante. Então, o terceiro tri, ele deve acompanhar o mix em máquina-ferramenta dos demais, do segundo tri e o quarto também. Então, acho que não é para alterar muito o mix ao longo do ano.
Certo.
Um mix, de novo, um pouco mais leve enfim, de máquinas convencionais.
Tá bom, muito obrigado.
Sem problema.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta é do senhor Henrique Cassis, investidor particular.
Bom dia aí à diretoria. Parabenizar pelos resultados. E é o seguinte, a minha pergunta é mais assim, eu queria saber sobre o ambiente aí de comercialização das duas linhas, máquinas e ferramentas e dos injetores e sopradores, em relação assim, à concorrência ao mercado, né, à participação de mercado da Home. E como é que ela vê assim, esse aumento dos importados aí já há bastante tempo? Se vê isso como transitório, né, em relação ao dólar mesmo, ou se não, se os outros competidores já estão vindo para o Brasil com escritório e armando uma maior estrutura, se vocês estão assim, pensando já em ter um ambiente mais competitivo em relação ao operacional na venda mesmo dos produtos do mercado.
Ok. Obrigado, Henrique. O nosso tipo de produto, sempre a gente teve os nossos competidores bastante presentes e acirrados aqui no Brasil. O que a gente observa, e isso é um fato que a gente vem chamando atenção já há um bom tempo, é que, como o resto do mundo, o nível de compra é bastante baixo, principalmente nos mercados maduros, como Estados Unidos e Europa, muitos dos fabricantes que concorrem com a nossa linha de produção, eles, logicamente, para desovar seus estoques, acabam fazendo bastante pressão em preço e em posição de mercado. A vinda de novas empresas para o Brasil, a gente não tem observado muitas modificações. Os agentes dessas empresas basicamente continuam as mesmas empresas que a gente já conhece há um bom tempo. E o que a gente tem observado é um pouco diferente. A gente tem observado que em algumas linhas de máquinas nossas a gente tem aumentado a nossa participação. Então, hoje mesmo no jornal tem assuntos sobre essa importação de máquinas e tudo mais, que a gente observa como uma tendência bastante forte, mas que a Home tem conseguido, através da sua participação de produtos, através do seu posicionamento de preço, manter e até de ocupar espaço. Então, nós não estamos verificando alterações muito substanciais na posicionamento dos nossos concorrentes no Brasil nesse momento. Mas estamos trabalhando bastante para manter e aumentar a nossa participação.
Entendo. Então, tá bom. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Matias Dietrich, da Sólido.
Bom dia a todos. A minha pergunta é a respeito de aquisições. A gente viu que agora vocês desistiram da Harding, mas continuam com caixa aplicado lá fora. Então, dá a entender que a gente pode esperar alguma aquisição no futuro. Queria saber se vocês têm algum limite de tamanho para aquisições, se dá pensando uma aquisição mais ou menos num porte da Harding, se poderia até ser maior e qual que seria um limite de alavancagem de vocês. Obrigado.
Matias, obrigado pela ligação. Vou tentar responder essa pergunta com dois aspectos diferentes. Primeiro, o aspecto do dinheiro, a gente tem dentro do nossa organização um pensamento de realmente manter esse dinheiro alocado para aquisições. E ele estando no Brasil ou estando no exterior é uma questão de momentaneidade em termos de se proteger de hedge ou de uma melhor aplicação financeira. Então, a gente entende que isso é simplesmente uma coisa tática que nós vamos fazer para a companhia aquilo que for melhor, não tem muito a ver com o lado estratégico. Por outro lado, em termos de aquisição, a Harding tinha um bom fit para a gente. A gente fez todo o esforço que foi possível na procura dessa aquisição, porém chegou num determinado momento que a gente observou que tem outros projetos que andam em paralelo que também são bastante interessantes. Sobre limites, o ponto-chave é que nós temos uma administração que, para nós, é muito interessante ser conservadora. Então, em momento algum, nós vamos fazer aquisições e levar o nível de endividamento da nossa empresa a níveis que a gente considere de alto risco, posto que a gente entende que tem um negócio cíclico. Então, qualquer coisa que a gente vá fazer em termos de aquisição, numa alavancagem, nós sempre vamos considerar esse aspecto de conservação, de conservadorismo que a gente tem.
Nós, em termos de oportunidade, temos hoje algumas oportunidades elencadas, estamos trabalhando nelas, e caso a gente tenha algum fato que é possível de que se faça a divulgação para o mercado e a necessidade de fazê-lo, a gente vai fazer. Mas é fato que a gente trabalha hoje em projetos, em procura de novas complementariedades à nossa geografia e a nossos produtos.
Ok, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais.
Eu agradeço a todos por estarem novamente conosco e os aguardamos para o nosso próximo call para reportarmos o resultado do terceiro trimestre de 2010. Que tenham todos um bom dia. Muito obrigado.
A teleconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.